Bem-vindos de volta aqui ao TigCast, o podcast do Tem um Tigre no Cinema que vai ao ar pelo portal São Paulo Digital, portal Nação Tricolor. Aqui é Thiago, o Tigre. Em primeiro lugar, tenho que dizer, pedir desculpas por esse ato. Eu tive problemas técnicos, muitos problemas. Eu tive até que trocar de computador, trocar de equipamento para poder trazer de volta esse programa assim. E o pessoal que sabe o quanto eu demorei, o quanto os problemas que eu tive para poder fazer de cast de novo, né? Nós tivemos umas três tentativas, mas nesse meio tempo, então, o que eu posso fazer é pedir desculpas mesmo e falar e tentar voltar à normalidade. Certo? Então, para isso, estamos aqui nesse 39º programa e eu gostaria de apresentar os nossos novos participantes. Então, por favor, gente, se apresentem aí.
Bom, eu sou o Diego Pereira, eu já tenho o meu podcast, né, que é o Nerd Undertale, e tenho 25 anos e moro na cidade de Hortolândia, São Paulo.
Ah, eu sou Marcelo Zanioli, nasci em BH, sou mineiro, moro aqui em São Paulo e já apareci algumas vezes aqui no cast aqui, ajudando um pouco, colaborando um pouco, e estamos aí para falar de cinema novamente.
É isso aí, eu sou o Matheus Souza, eu tenho 19 anos. É a primeira vez que eu tô participando efetivamente do cast. E eu tô com um projeto novo que é o CCN Cast. Depois passem lá.
Apresentações devidamente feitas, então vamos passar aqui para o nosso tópico. Você que viu aí pela vitrine já sabe que a gente está falando do Oscar 2014, que vai passar agora esse domingo, se você não estiver ouvindo no futuro, claro. Nós estamos gravando hoje na terça-feira, para o programa ir ao ar na quinta. E, claro, né, vamos falar sobre um pouquinho sobre o Oscar, sobre a qualidade dos programas, assim. É interessante a gente falar que quando o filme é indicado por Oscar, é uma coisa que a publicidade da academia gosta de usar bastante, ela não necessariamente significa qualidade. Ou seja, vamos dar um exemplo prático. Ano passado, a Jennifer Lawrence ganhou como melhor atriz, mas ela concorreu com a Emanuele Rivera. E apesar de eu gostar muito da Jennifer Lawrence, gostaria que ela estivesse aqui do meu lado neste momento.
Quem não, né?
Quem não, é?
É óbvio que isso não aconteceu, entende? É óbvio que essa não é a realidade. Ou, por exemplo, quando a Gwyneth Paltrow ganhou o Oscar de melhor atriz contra a nossa Fernanda Montenegro. Então, na verdade, são parâmetros, né? Mas assim, vocês concordam comigo, discordam? O que vocês acham?
Pênalti falta. Pelo amor de Deus. E perdeu, né? Não.
Não, concordo totalmente, cara.
Não, é. No, o Oscar é aquilo, assim, ele é um guia. Às vezes até as pessoas discutem a real importância dele. Assim, importância tem porque é o prêmio que mais se discute, que as pessoas mais comentam, né, nas redes sociais, ou mesmo no dia a dia. E abrange um público até muito maior até do que os cinéfilos, né? Só que assim, ele não é um sinônimo total de qualidade ou de verdade absoluta. Tanto que existem N injustiças ao longo da história. E talvez a maior delas é o que o Stanley Kubrick nunca ganhou o Oscar por diretor, só ganhou por efeitos especiais com 2001. N casos que você olha assim e fala, poxa, mas esse filme ganhou o Oscar? Aí você vai ver quem perdeu. Por exemplo, se eu não me engano, 1980 ou 79, que Taxi Driver perdeu para Kramer vs Kramer, se eu não estiver enganado. Você olha e fala, o que é Taxi Driver hoje e o que é Kramer vs Kramer? Bons Companheiros foi outro também que perdeu para, se não me engano, Dança com Lobos, que é um filme bom, mas poxa. Bons companheiros.
Bons companheiros, né?
Poxa.
Marcelo, só aí você citou o Scorsese duas vezes, hein?
É algo que eu ia desenvolver mais pra frente, né? Mas o Scorsese é o meu diretor vivo favorito, né, cara? Então.
Cara, eu considero como o grande termômetro comercial do cinema.
Sim, verdade.
E aí, assim, eu nunca vou esperando ver nada assim de justo nem de coral, sabe? Eu vou tipo esperando pra ver, ó, tem esse filme aqui que deve ser legal e tá saindo no cinema daqui a pouco.
Ok, então vamos lá começar com nossas apostas e nossos preferidos. Vamos começar com o roteiro original. O roteiro original, nós temos aqui concorrendo Trapaça, Blue Jasmine, Clube de Compras Dallas, Ela e Nebraska. Interessante a gente falar assim um pouquinho por que as histórias de Trapaça e Clube de Compras Dallas estão nessa categoria, sendo que as histórias, na verdade, elas já existem, né? Elas foram tiradas da vida real. O que muda, né? O que faz esses roteiros serem considerados originais, que eu ainda não tenho muita certeza.
Pois é, eu não entendi o motivo pra esses filmes estarem em roteiro original. Porque não é extremamente original, né? É baseado numa história já.
É, segundo informações, assim, né, pelo menos que eu tenho, que eles falam que roteiro original é porque nunca foi apresentado por nenhuma outra forma. E eles
entendi.
É como se fosse uma história original, mas que não foi passado por ninguém. Então seria uma história bem original, assim.
Ah, faz sentido, faz todo sentido. Agora eu entendi o que você quis dizer. Bom, então vamos começar com as minhas apostas e as minhas preferências. De longe, ela é o meu roteiro original preferido. Também acho que é o que vai ganhar. Por um ser um... Assim, eu acho que Spike Jonze não vai ganhar as outras categorias, assim. Então eu aposto que... Droga, tá me faltando a palavra agora. Mas enfim. Que porque é um roteiro tão lindo, é tão bem construído, cara. Ele é... Nossa, ele é tudo. Ele é o mais original de longe, né? É uma nova relação, assim, como você fala de um homem que vai amar uma máquina, um sistema operacional. Assim, dentro daquelas questões... O sistema operacional tem alma, não tem? Eu acredito que sim. Ela vai ganhar e ela é o preferido de roteiro original para esse ano.
Pô, eu tô com o Thiago também, cara. Pra mim, o meu roteiro original é ela. O filme é sensacional e a história também é bem, bem convincente, bem divertido de se ver.
É, eu acho que não tem onde fugir, cara. Ela é fantástico, é uma obra maravilhosa. A gente vai discutir mais pra frente as outras categorias, né? Eu só sinto muito pelo filme tá concorrendo esse ano. Se ele concorresse em outro ano com outras obras, talvez ele levaria muito mais prêmios pra casa. Mas assim, é um roteiro lindo, lindo, lindo. É um filme muito tocante e muito atual, né? O Spike Jonze trabalha muito as questões... A relação entre homem e máquina, né? E para onde estou indo a questão de sentimento mesmo, o que é real, o que não é. E assim, ela para mim é o meu favorito, é o que eu acredito que vai ganhar e é o melhor. Eu consegui ver todos os filmes e ela é disparada o melhor roteiro.
Sendo bem sincero com vocês, eu fiquei até surpreso quando eu descobri que ela tinha sido indicada. Eu tava esperando o filme desde quando anunciaram, desde quando estavam anunciando o começo da produção. E aí eu acabei vendo, eu acabei baixando antes, mas depois eu assisti no cinema, né? Quando disseram que tinha sido indicado, eu não acreditei, porque o filme não faz bem o padrão comercial, né? Ele é muito mais autoral, muito mais introspectivo do que a maioria dos filmes que são indicados ao Oscar.
Sim, isso é verdade.
E cara, tô junto com vocês, ela é o que tá no meu coração pra ganhar todas as categorias que puder, e é o que eu acho que vai ganhar, se não perder pra Nebraska, que tá muito forte também, né?
Vamos passar então para melhor roteiro original. Estão concorrendo Antes da Meia-Noite, Capitão Phillips, Filomena, 12 Anos de Escravidão e O Lobo de Wall Street. É agora que a minha dúvida se aparece de novo, assim, por que que Antes da Meia-Noite está nessa lista de roteiro adaptado? Usando a lógica do Diego, posso supor que como é a parte de uma trilogia, o filme veio de um personagens não originais, né, personagens que já foram usados em outras vezes, em outros filmes, e por isso não pode se categorizar ali como um filme de roteiro original. Dito isso, meu preferido do coração mesmo é Antes da Meia-Noite. É um filme tão assim, tão fantástico. A trilogia toda é tão fantástica. O Richard Linklater é um puta diretor. A Julie Delpy e o Ethan Hawke estão tão fantásticos nos outros dois filmes. E é um filme que me conquistou mesmo. Eu também gosto bastante da questão dos 12 anos de escravidão. Mas ainda assim, o Antes da Meia-Noite está no meu coração. Mas eu acredito que quem leva é Capitão Phillips. Por levar aquela questão de ser um herói americano, né? A academia gosta desse tipo de coisa e acho que não vai ser diferente dessa vez. Então, a aposta é Antes da Meia-Noite, preferido, e a aposta que vai ganhar é Capitão Phillips.
Bom, pra mim, cara, eu acho que o Lobo de Wall Street pode aí estar levando, né? Mas, como você mesmo falou, o Capitão Phillips aí tem tudo também pra levar, mas eu acredito que a surpresa aí maior pode ser Antes da Meia-Noite, viu? Porque acho que ela vem aí pra dar um rebolado maior aí pra ser adaptado. O meu favorito é Lobo de Wall Street, mas eu acho que, acredito assim, eu tô em dúvida entre os dois, né? Mas eu acho que Antes da Meia-Noite leva.
Eu vou falar uma coisa aqui agora, mas eu acho que você vai querer me matar, mas eu nunca vi um filme da trilogia do Andy.
Nossa, sério?
Sério, desde quando anunciaram Antes da Meia-Noite, eu tô correndo atrás pra assistir, mas sempre enrolando, sempre aparece alguma coisa pra assistir antes.
Faz uma maratona depois, pô.
Pois é, eu tô me preparando.
Ah, você tá namorando?
Não mais, desde o começo desse mês.
É porque é o típico filme que você leva pra assistir namorada, apesar do final desse último aí ser bem complicado. É uma DR danada, né?
Pois é, inclusive esse filme foi o único que eu não vi dessa categoria, né? Apesar de o meu favorito aqui ser o Capitão Phillips, porque ele faz tudo pra criar uma zona cinza, né? Nada é o preto no branco, nem o vilão é tão vilão quando a gente para pra analisar, né? Apesar de esse ser o meu roteiro favorito, eu acho que 12 anos de escravidão vai levar, viu? É uma história extremamente forte. Eu acho que quando você adapta uma história que tem tanto peso assim, principalmente pra lá, né, pra história americana, é meio difícil de não causar uma agitação enorme.
Eu tenho a mesma opinião com o Matheus, eu até, o meu preferido deles é o 12 anos de escravidão, do roteiro adaptado, exatamente por abordar um tema muito recorrente, né, no cinema americano, né, e pra própria história, né, que é a questão da escravidão. Mas eu acredito que o que vai ganhar é Capitão Phillips, que vai ser como se fosse um prêmio de consolação. Eu acho que vai ser o único prêmio.
Ah, inclusive era essa a palavra que eu tava procurando pra falar sobre ela. Prêmio de consolação pro Spike Jonze.
Ah, no começo. Pois é. Aí eu acho que o Capitão Phillips vai ser isso. O roteiro adaptado vai ser o prêmio de consolação. Por ser também aquilo que vocês já falaram. Mostrando a figura, né, de um herói. Na verdade, criou-se, né, a figura de um herói. Porque o Capitão Phillips real não foi tão heróico assim, né?
É, né?
Ele não foi tão heróico assim na vida real quanto mostra no filme, né?
Mas todo mundo vira um herói quando é interpretado pelo Tom Hanks, né?
Ah, é justo, é justo.
É, Tom Hanks é o meu ator preferido também, então eu sou meio suspeito pra falar dele, né? E é uma atuação sensacional. Ele estava sensacional nesse filme, principalmente ali no terceiro ato.
Sim, eu ia falar sobre isso lá na parte de melhor ator, né?
Falando em Injustiçados, eu tenho que abrir um espaço aqui pra falar sobre Os Suspeitos, né? The Prisoners, filme que eu dei nota 10, eu acho que deveria estar mais prêmios, infelizmente está só com fotografia. É o maior injustiçado desse Oscar, na minha opinião, viu? Que é um filmaço.
Puta merda, é verdade, cara.
Verdade. Suspeitas também foi um dos grandes injustiçados desse ano, né? Esse ano passado talvez foi o Mestre, que teve muito menos indicação do que merecia. Esse ano, com certeza, Suspeitas. Tem um filme que, assim, eu gosto muito, que eu acho também que foi injustiçado esse ano, que é o Rush. Até pensei que poderia estar como melhor filme, ou até como ator coadjuvante, mas ator principal não, mas ator coadjuvante talvez, do Daniel... É Daniel...
Bruno, ou algo assim.
Bruno, né? Porque eu gostei muito da atuação dele, cara. Ele encarnou o Nick Lauda total ali, e... Pra mim são os dois filmes que eu vejo como injustiçados, Suspeitos e o Rush.
É, vocês costumam usar o Twitter?
Sim, sim, bastante.
Sim.
Assim que eu saí da sessão de Rush e de Os Suspeitos, eu tuitei a mesma coisa pros dois filmes. Gravem esse nome porque vocês vão ouvir eles na cerimônia do Oscar. E acabou que não foi nem entre os indicados. E eu realmente fiquei muito, muito chateado.
Como eu comentei, né, vai ficar só... Os Suspeitos vão ficar só pela fotografia do Roger Deakins. E tenho lá minhas dúvidas que vai ganhar, mas a fotografia do filme é fantástica, tem muitas nuances.
Uma fotografia lindíssima, né?
Tá certo, vamos passar para o nosso próximo tópico. Vamos falar aqui de nossas apostas para efeitos visuais, melhores efeitos visuais que estão concorrendo: Gravidade, O Hobbit, A Desolação de Smaug, Homem de Ferro 3, O Cavaleiro Solitário, Star Trek, Além da Escuridão. É, a minha aposta tanto para vitória como para qualidade é Gravidade. A Gravidade, assim, a academia gosta de... Vai gostar dessa questão dos efeitos visuais parecerem de verdade num ambiente possível. Os efeitos visuais têm tantas nuances que aproximam da gente da tela, assim. Nosso filme, para quem viu em IMAX, para quem viu em tela grande, se sentiu imerso totalmente. O Homem de Ferro 3 é mais do mesmo. O Cavaleiro Solitário, não achei grandes coisas fora os cenários. Star Trek, tá, gosto bastante, mas já vi alguma coisa assim, e imagino que as pessoas estejam cansadas dos flares do J.J. Abrams. E o Hobbit, A Desolação de Smaug, tem seus momentos bons e outros momentos nem tanto. Então, realmente, minha aposta, tanto preferência como aposta, vai pra Gravidade.
pra efeitos né, especiais aí, eu fico com o Hobbit, né, a Desolação de Smaug. Eu achei que teve bastante coisa, umas maquiagens, né, e tantas outras coisas em 3D. Gravidade me impressionou bastante. Homem de Ferro 3 é mais do mesmo, né, praticamente, se tivesse que ganhar, já tinha ganhado. Cavaleiro Solitário teve algumas coisas assim, né, e Star Trek, pra mim também foi um grande filme aí, mas pra mim acho que o Hobbit pode levar aí.
Eu tenho uma relação muito grande de amor e ódio com esse filme do Hobbit, porque...
Somos dois, então.
Pois é, cara. Falando especificamente de efeitos visuais, a minha impressão é que eles colocaram, assim, os caras mais fodas da produtora pra fazer o Smaug e colocaram o estagiário pra fazer aquela cena do rio. Porque ao mesmo tempo que o Smaug passou a ser um dos dragões mais incríveis que eu já vi no cinema, aquela cena do rio me dá vergonha. Não só pela GoPro que eles usaram em alguns momentos ali.
Ficou bem feinho, né?
Ficou totalmente feio, cara.
Por um momento, eu cheguei a pensar que fosse alguma coisa de ser daquela tecnologia dos 48 frames por segundo. Mas, aliás, tecnologia que nesse segundo filme praticamente não foi divulgada, né?
Dessa vez nem mal foi divulgado. A impressão que eu tive é que acabou foi o dinheiro. Eles fizeram o mesmo Smaug, ainda tinha muito dinheiro, falando assim, vamos ver o que dá pra fazer, cara. Porque eu também senti essa disparidade, cara. Eu tenho uma relação de amor e ódio também com o Hobbit.
Pois é. E assim, tem uma cena, eu não lembro o nome dos anões, porque esse me deu tanto desgosto que eu esqueci o nome de todos os anões. Mas assim, aquele mais gordo que fica no barril.
Esse aí é o Bombur.
Bombur sou mais gordo mesmo, né? E, cara, aquela cena em que ele tá pulando, que o barril tá rolando e depois ele sai e tiram as armas. Eu me senti jogando PlayStation 2 na tela de cinema. Sério, pra mim ficou muito feio. E pra mim, gravidade leva, sem dúvida.
O meu também é gravidade, meu preferido, é o que eu acredito que leva. Eu tenho esse problema mesmo com Hobbit, mas as questões também, que além dos efeitos visuais, que eu acho que o Smaug, assim, ele visualmente é perfeito, mas em vários momentos, como o Matheus citou, você vê que carece ali, o filme não mantém o mesmo padrão. E gravidade eu acredito que vai levar praticamente todas, é favorito, e eu acredito que leve todas as categorias técnicas. E efeitos visuais é uma coisa, assim, impressionante. O 3D dele é talvez o melhor 3D já feito. E olha que foi um 3D convertido, mas aí você vê, foi um 3D pensado, com todo teve um sentido. Você vê o espaço, tudo ali em foco ali, você consegue ver a profundidade de campo e... Com em gravidade vai levar todos os prêmios técnicos.
Estou torcendo para isso.
E vamos falar também um pouquinho sobre melhor música, né? Melhor música estão concorrendo do rap do meu favorito 2, Let It Go do Frozen, The Moon Song from The Her e Ordinary Love. Eu não ouvi todas, mas já vou chutar aqui. Eu já vou dizer que a minha preferida é The Moon Song, espero que ganhe, mas eu acredito que Let It Go que vai ganhar dessa vez.
Música vai ganhar Ordinary Love.
Vai ganhar Ordinary Love, apesar de eu torcer pra The Moon Song com todo meu coração.
Vocês dizem isso porque acreditam que a academia vai dar um Oscar, digamos, de homenagem ao Mandela?
Ó, eu tô também torcendo que seja, acho que também por ser homenagem ao Mandela, e o U2 tem uma força, é minha banda preferida também, mas assim, ele tem uma força de bastidores muito grande, e é um ano que eles estão voltando a lançar disco, voltando a ficar em mídia, e a gente sabe que o Oscar tem muito lobby, então eu acredito que vai dar Ordinary Love.
Eu acho que, tirando o rap do meu Malvado Favorito 2, todas as músicas estão extremamente incríveis.
Sim,
Let
It
Go também. Let It Go também tomou meu coração. Cheguei em casa, não parei de cantar depois de escrever o filme.
Tá bom, então vamos passar aqui para a próxima categoria, que vai ser melhor fotografia. O Grande Mestre, Gravidade, Inside Llewyn Davis, que aqui chegou com o subtítulo de A Balada de um Homem Comum, Nebraska e Prisioneiros. Como a gente já tinha comentado, caramba, a fotografia de Prisoners, de suspeitos aqui no Brasil, é uma coisa assim de louco. E de novo, Roger Deakins concorrendo. Putz, eu espero tanto que ele ganhe. Eu tenho esperança, porque ele é o meu fotógrafo favorito do cinema, mas ao mesmo tempo eu acho que não tem jeito, gravidade vai levar. O Manuel Lubezki é um ótimo fotógrafo também de cinema. É claro que se levar, vai ficar feliz, mas eu gostaria muito que o Roger Deakins ganhasse, porque já tá na hora, já passou da hora de ele levar esse Oscar aí pra casa.
É, eu tô contigo, Thiago.
Eu também, viu?
Ah, então, aquilo a gente até já vinha comentando antes, né? Comentou antes. Eu também adoro a fotografia de Suspeitos, até torço pra que ganhe, mas Gravidade com certeza vai levar.
O Suspeitos podia ganhar por consideração, né, cara? Já que deixaram fora de outras categorias aí, apesar de o filme ser ótimo.
Não, e assim, é um cara verdade. Que já tá merecendo há muito tempo, né? Ele fez Skyfall, fez Bravura Indômita. Então, assim, e uma fotografia lindíssima, mas é aquilo, esse ano é o ano de Gravidade. Eu acho que a Gravidade vai papar, vai ser o grande vencedor da noite, então...
Ele fez Uma Mente Brilhante também, né? Ah, dá o um prêmio pro cara.
Ah, tá, é tanto tempo, poxa.
Sempre um pouco também, né?
É, tem que dar esse prêmio logo pra ele, porque senão vai ficar complicado. Uma hora ele pode empacotar e a gente vai ficar... Ele vai ter que ficar com o Oscar póstumo. E como é que fica? Fica triste, né? Vamos passar pra uma das categorias com mais dificuldades de escolha, que na minha opinião, pelo menos aqui, que é direção. Nós temos aqui concorrendo com David Russell por Trapaça, Alfonso Cuarón por Gravidade, Alexander Payne por Nebraska, Steve McQueen por 12 anos de escravidão e Martin Scorsese no Lobo de Wall Street. Olha, eu vou dizer, tá difícil, eu acho que eles... Fora o David Russell, eu acho que ele é um diretor bom, mas assim, relativamente é mediano, né? Não tá perto dos outros quatro, então, mas continua difícil, porque eu ainda tenho quatro outros grandes diretores. Tem o Scorsese, que é um clássico, tem o Steve McQueen, que tá fazendo um trabalho belíssimo, o Alexander Payne, que tem outros trabalhos interessantes, como o Sideways, e o Cuarón, que me deixou embasbacado com a criação que ele fez nesse universo de meio sci-fi, meio realidade, com duras penas, eu vou dizer assim, que o meu favorito é o Cuarón, Alfonso Cuarón, e digo com certeza que vai levar a melhor direção, mas assim, também pode levar o Steve McQueen, também pode levar o Martin Scorsese, mas a minha aposta é essa, é Cuarón na cabeça.
Essa categoria tá realmente muito difícil, viu?
Ambos filmes, tanto os meus preferidos na direção, que é o Cuarón e o Steve McQueen, eles trabalharam muito bem a questão dos planos sequência, né? Você tem o Cuarón com aquele plano sequência no começo que dura 12 minutos, em 12 anos de escravidão. O plano sequência é bem diferente, porque ele é bem usado na tortura. O personagem principal, né, o protagonista, ele é torturado e quando ele é enforcado lá pelo personagem do Paul Dano, né, que sempre tá fazendo um papel de psicopata legal, né?
Paul Dano, ele é um psicopata na vida real, né? Só pode.
Paul Dano, ele, se não fosse ator, ele seria um psicopata na vida real, sim, eu acredito. Tipo, mais ou menos do mesmo tipo que o Quentin Tarantino.
É, esse negócio que você falou aí, cara, daquele plano longuíssimo que ele faz na hora que ele tá sendo enforcado, o Solomon tá sendo enforcado em gravidade. Em gravidade, ó, confuso também. Tá sendo enforcado em 12 anos de escravidão. Ele usa aquele negócio do tempo subjetivo, né? Você passa o dia enforcado junto com aquele cara.
É uma angústia,
é
né?
É sufocante. Pra mim, aquilo foi gravidade na Terra. Eu saí sufocado dessa cena. Eu saí, assim, puxando lá no final da cena.
Por outro lado, o que me agrada muito no trabalho do Cuarón é o mise-en-scène, né? É todo o trabalho de cena que é construído pela aquela homenagem que é feita à raça humana, como a personagem da Sandra Bullock que aparece, ela renasce, tem aquela questão dela... Finalmente, quando ela entra na nave, ela consegue respirar oxigênio, ela vira um feto... E aí, quando ela cai na tela, ela renasce. E são outras coisas diferentes, claro, da direção do Cuarón, que acabam me ganhando um pouco mais.
Você falou também da construção de cena, né? Dos elementos de cena, de que o do Cuarón é muito mais bonito, é muito mais poético, enquanto o McQueen usa muito mais da sujeira, né? Ele usa muito o sujo. E eu acho que essa metáfora do sujo que ele usa, de como é imunda essa história, história, eu acho que isso pesa muito, muito pra mim. E apesar de o Cuarón ser um queridão pra mim, desde Filhos da Esperança, que tem umas construções muito, muito fantásticas também. Inclusive, eu acho que algumas das construções de Os Filhos da Esperança são melhores que as de Gravidade. Não sei se vocês vão querer me bater por isso. Não. Mas... por outro lado, tem o Martin Scorsese fazendo... pra mim, o trabalho dele em Lobo de Wall Street tá incrível também, porque eu nunca imaginei um cara de... pra lá dos 70 fazendo um filme com esse espírito, sabe? E muda aspect ratio, e muda paleta de cores, e muda tudo de uma hora pra outra quando ele vai fazer aqueles comerciais, por exemplo.
É, pra quem... viu o filme e não pegou, de vez em quando o Scorsese ele muda o aspecto de razão, né, que a gente chama, que é basicamente o formato da tela, para aquele standard, que é o 4x3, que é o mesmo das TVs de tubo e que eram muito comuns nos anos 80, né, por isso, nos anos 80 e começo dos anos 90, aliás, desde muito mais do que isso, afinal de contas as TVs widescreen começaram a aparecer há pouco tempo aqui nas nossas casas, né.
Exatamente, cara, total. E assim, eu tô muito dividido entre os três, mas no fim das contas o McQueen é o meu preferido, mas de novo, eu acho que Alfonso Cuarón ganha, viu? Torcendo pro McQueen, mas sabendo que o Cuarón vai ganhar.
Bom, praticamente vocês dois já resumiram tudo, né, cara? Eu tô com esses três também.
Eu acho que a única certeza que a gente tem mesmo é que David Russell é um diretor que não deveria estar aí nessa lista, né? Poderia muito bem, por exemplo, ser o Denis Villeneuve, que é o diretor de Prisioneiros, né? De Suspeitos.
Eu acho o David Russell tão superestimado...
Eu acredito que estão vendo David Russell assim como algum tipo de saída para essa geração mais velha de Hollywood que tá passando, mas não necessariamente, né?
Ah, não, eu acho muito superestimado, acho muito amiguinha, muito amigo ali de todo mundo. Os filmes dele, assim, não são filmes ruins, são filmes bons, mas ganham um apelo muito maior do que merece.
Isso não quer dizer que ele tenha filmes ruins. Eu gosto muito, por exemplo, do Vencedor.
Nossa, o Vencedor, cara.
Não, eu gosto muito do Vencedor também, mas assim, agora eu tô falando, não são filmes ruins, são filmes bons, mas sei lá, falta um algo a mais pra toda essa hype que ele tem.
Pra mim, o Vencedor foi o ápice da carreira dele. E aí veio Silver Linings, eu não sei como ficou em português, como ficou?
O Lado Bom da Vida.
É, o Lado Bom da Vida, é isso. E aí já veio com um propósito totalmente diferente. E aí nesse American Hustle tinha muita gente, inclusive, criticando ele por tentar emular o Scorsese, né?
Numa vibe assim, meio Bons Companheiros, eles que você quer dizer, né?
Sim, sim. Tem uns elementos.
Eu acho que nesse filme, apesar de dar pra ver muito o estilo dele, ele pesou muito nas referências. E aí eu acho que ficou menos David O. Russell do que o Vencedor, por exemplo, que é o meu ponto de referência pra ele.
Cara, o meu preferido aqui é o Cuarón, com certeza. Gravidade leva essa.
Ah, bom, eu vou cair no mesmo, né? Também tô muito dividido entre os três. Assim, vou falar rapidinho de cada um. Por exemplo, o Scorsese, eu acho que sim. Se fosse um diretor menos talentoso, o Lobo de Wall Street poderia cair naquilo que mais estão criticando ele, de ser uma propaganda de um criminoso. E justamente pelo fato do Scorsese ser tão talentoso e estar tão habituado com esse universo, que a gente, eu até considero ele um pouco irmão dos Bons Companheiros, um pouco do Taxi Driver.
O problema que você comentou, Marcelo, é que a impressão que tem, é que as pessoas estão sentindo, assim, alguns... O problema é que acham que o Scorsese está glamorizando o crime, glamorizando as drogas. Não. O Leonardo DiCaprio, o personagem dele, está na saga do herói. Isso não quer dizer que ele seja um herói. Na verdade, ele é um cara que nós não devemos nos espelhar. Ele é um cara bem sacana. Tá certo que em alguns pontos o Scorsese faz a gente até se importar com ele, por pior que ele seja, né?
Não,
ele satiriza, né?
Isso, ele satiriza o tempo todo, ele não tá glorificando. E é uma coisa que, às vezes, eu sinto, eu senti quando eu vi o Trapaça, é uma glorificação do bandido, e é o que eu não vejo na obra do Scorsese e no Lobo de Wall Street.
Aliás, me parece mais que esse é o caso do Trapaça com o personagem do Bradley Cooper, né? Ele é o policial que é enganado, que é o policial idiota, trouxa, né?
Sim, sim, e o Christian Bale ali como esperto, inteligente, mas enfim.
Sem esquecer da Amy Adams, né?
O Amy Adams.
O Amy Adams.
Agora ela tá fazendo um papel assim, meio de femme fatale, né? Tá com os peitos assim, mostrando mais detalhe dos seios, nos decotes vai até o umbigo, né? Um pouco e bem diferente do papel que ela fez em um mestre ano passado, né? Inclusive concorrendo com o Oscar de melhor atriz.
Mas teve com o mestre, né? Ano passado foi com o mestre? Foi o mestre. Foi. Mas enfim, eu acho que assim, um diretor menos talentoso faria esse filme ser mais um ode ao crime. E os Scorsese não, ele mostra, ele satiriza isso, tanto bem no início, né, do filme, quando o Leonardo DiCaprio fala direto pra você, direto pra câmera, olhando pra câmera, você já percebe isso. Ele pega ali a questão do dinheiro, né, a ambição, o poder que o dinheiro traz, e satiriza aquilo. Ele mostra que o ser humano faz quando ele não tem limites. O DiCaprio, o personagem no começo ali, que tava, queria só uma vida, uma estabilidade, viu uma oportunidade de ganhar dinheiro e ganhou muito dinheiro, ele largou a mulher, foi viver na farra, nas drogas e se perdeu ali. E em nenhum momento você sente no filme que o Scorsese está querendo
glorificar, né?
Isso, glorificar, pegar o personagem como exemplo. Então, assim, gostei muito da direção do Scorsese, mas a minha dúvida mesmo tá entre o McQueen e o Cuarón. E vocês falaram do plano de sequência, né, do McQueen, que realmente é sensacional e angustiante. E eu lembro também de como o Cuarón trabalha bem o plano de sequência em Gravidade. Aquele plano de sequência de início é formidável, cara. Já te joga ali no meio do espaço ali, junto com o pessoal. E a questão da câmera, né? Que pelo fato de você estar no espaço, então deu muita liberdade pro Cuarón. De novo, se fosse um outro diretor com menos talento, não teria explorado tão bem o que ele faz com a câmera. Ele inverte o eixo da câmera, vai para um lado, vai para o outro. Tá? Então, assim, por esse fato, pelo fato dele ter trabalhado tão bem com a câmera e ter explorado tão bem o 3D, é o meu favorito. Eu espero que ganhe e que vire até uma referência para os próximos filmes que utilizarem a linguagem 3D, para que ela funcione realmente como um elemento narrativo.
Um dos motivos também, você comentou, né, Marcelo, a câmera do Cuarón em Gravidade. Diferente de você colocar na Terra, onde você tem o plano fixo, né, mesmo como uma grua, que é aquele elevador que eleva a visão da câmera, você tem uma certa limitação, né, pra frente, pra trás, pros lados, circular, tudo bem. Mas em Gravidade, a câmera é um elemento muito... É quase como se você estivesse lá mesmo, ela é solta, então ela não faz movimentos retos, ela faz movimentos quase curvilíneos, assim como se você tivesse perdido na falta de gravidade do filme, do espaço. Então você fica imerso.
E você flutua com a câmera, né?
Não, mas eu tô preferindo por bem pouco, viu? É bem pouca a diferença.
Não, a disputa esse ano tá muito boa, né?
Vamos partir aqui para a próxima categoria, então. Melhor filme animado, que temos um certo problema. E no Brasil, dois filmes ainda não estrearam, que é o The Wind Rises, ou O Vidas ao Vento, do Hayao Miyazaki, e Ernest et Célestine, né, uma animação francesa. Vamos ter que chutar, né? Eu consegui assistir já Vidas ao Vento, numa cabine que teve, uma cabine de imprensa que teve em São Paulo. De longe, a minha animação preferida. Frozen, eu acredito que é uma animação muito bem cuidada, talvez seja a melhor coisa que a Disney apresentou em animação 3D nos últimos tempos, tá? Aprendeu muito com a Pixar. É um filme que é muito diferente, por exemplo, de Aviões, que ainda bem que não foi indicado. E aí, sim, Hayao Miyazaki no coração sempre. Cara, o trabalho dele tá perfeito. Não é um desenho infantil. Ele não chega a ser violento, mas tem muitas coisas assim que as crianças não vão pegar se forem assistir. Então é isso. Eu prefiro muito mais Hayao Miyazaki, Vidas ao Vento, mas eu acredito que quem vai levar vai ser Frozen.
Pessoalmente, eu acho que Frozen é a Disney criando uma nova era de ouro da Disney. Eu acho que Frozen é um passo pra isso. Eu tive que mudar o meu top 5 filmes da Disney quando eu assisti Frozen. Então, assim, pra mim é um filme muito forte mesmo, porque você tem total inversão de valores, tanto valores criados pela sociedade, quanto valores dentro do filme, de o que é o vilão, o que é o mocinho, o trabalho com a área cinza, né? Mas Hayao Miyazaki é o Hayao Miyazaki, né? Mesmo sem ter visto The Wind Rises, eu posso confiar que é um filme ótimo, porque o cara nunca errou, né? O cara nunca fez um filme que você diga, ah, esse aí é mais ou menos. Então, apesar de Frozen estar no meu coração, eu tô com medo de The Wind Rises ganhar.
Bem, então, já que pouca gente falou, vamos partir já pra atriz coadjuvante, melhor pra atriz coadjuvante. Estão concorrendo a Sally Hawkins por Blue Jasmine, a Jennifer Lawrence por Trapaça, a Lupita Nyong'o por 2 anos de escravidão, a Julia Roberts por Álbum de Família e a June Squibb por Nebraska. Eu não vou dizer que essa categoria tá difícil de ser escolhida, imagino que vai ser alguma coisa parecida com ano passado entre a Jennifer Lawrence e a Manuela Rivera. A minha preferida sem dúvida nenhuma, a June Squibb. A June Squibb tá assim fantástica, tá engraçada. Pô, como é que você não vai curtir o Nebraska, o momento lá que ela levanta a saia na frente de um túmulo, né?
A frente do túmulo, né?
É muito engraçada ela.
Porém, eu acredito que a Lupita Nyong'o tá fazendo um papel bem forte. Então, eu acredito que ela vai levar essa aí. Ela uma estreante Hollywood. Não acho que a Jennifer Lawrence... Não acredito que a Jennifer Lawrence vá ganhar. Você pode falar da qualidade do trabalho dela em geral. Ultrapassa não tá essas coisas. E já como ela ganhou ano passado, eu não acredito que a Academia vai dar 2 prêmios seguidos assim pra ela.
Eu tô com a Lupita, viu? Eu acho que ela leva... Eu não sei se eu tenho alguma preferida além dela. Eu acho que ela fez um ótimo papel. E eu não sei, eu acho que é pra ela que eu torço e é ela que vai levar, pra mim.
Pra mim, como... Tiago, a June Squibb, pra mim, tá sensacional. Adorei a atuação dela. A Jennifer Lawrence já ganhou o que tinha que ganhar, já tá com a fama dela. Cara, a Lupita, vou ficar com ela.
Bom, a minha favorita também é a June Squibb. Acho a personagem dela é muito divertida, né, daquele... E fazendo até um contraste, né, com o personagem do... Ai, como é que chama? O Bruce Dern. Gosto muito, é a minha favorita, mas acho que dificilmente ela vai ganhar. Acho, né, vendo aqui, eu acho que a Lupita Nyong'o que vai ganhar. E eu espero que a Jennifer Lawrence não ganhe. Amo ela de paixão, mas Itapaça eu achei ela muito caricata. Muito caricata.
É, aquele papel meio de loira burrinha, que não sabe o que tá acontecendo, faz tudo errado, né? Fica assim, né?
É, não me convenceu, não me ganhou, não. Não, não.
Ela é aquele esmalte que tem um cheiro bom, mas tem alguma coisa azedo no meio, né?
Ótima analogia.
Ok, então vamos partir para a nossa próxima categoria, que é melhor ator coadjuvante. Aqui nós temos concorrendo o Barkhab Abdi por Capitão Phillips, Bradley Cooper por Trapaça, o Michael Fassbender por 12 anos de escravidão, o Jonah Hill por Lobo de Wall Street e o Jared Leto por Clube de Compras Dallas. Eu acho que vai ser meio unanimidade pra todo mundo falar do Barkhab Abdi. Pelo amor de Deus, ele tá um monstro esse filme. Não era ator, foi descoberto assim pra esse filme. É realmente um somali. E acho que foi uma surpresa pra todo mundo, né? Não tem como negar isso.
Esse é o primeiro filme dele, né?
É o primeiro filme, ele era motorista, né? Em Hollywood.
Caramba.
O personagem tá muito forte, o ator tá muito forte. Gostei muito da atuação dele. Eu fiquei surpreso com tudo isso. Porém, de novo, não acho que ele vai levar. Eu gosto muito do trabalho dele, mas eu tenho a ligeira impressão que a Academia vai preferir dar o prêmio pro Jonah Hill. Por uma questão assim, ele tá evoluindo e tal, talvez seja também uma questão de premiá-lo por mérito ao trabalho completo que ele tem feito. Mas basicamente é isso, né? Eu gosto da atuação dos dois, mas prefiro muito mais o Barkhab Abdi, mas quem vai ganhar, eu acredito que vai ser o Jonah Hill. Apesar do Jared Leto também estar muito bem.
Ô, Thiago, tem uma curiosidade, cara, né, do não sei, Barkhab Abdi?
Barkhab Abdi.
Então, tem uma curiosidade, né, porque se eu não me engano, durante as filmagens, o Paul Greengrass só deixou... Ele junto do Tom Hanks, quando foram filmar, né? O Tom Hanks não o conheceu antes. Justamente pra poder fazer uma... Deixar uma tensão maior na hora da cena. O Tom Hanks não conhecia, não sabia quem era, nunca tinha visto ele. E o cara foi um monstro, né? Na atuação. Foi uma atuação fantástica. Não é o meu favorito. Deixa eu já me adiantar, vou cortando a fila. Eu gostei muito dele, mas assim, não é o meu favorito. Meu favorito é o... Jared Leto, que é o que eu acho que vai ganhar, porque é um cara que estava até um pouco afastado, né, do cinema e fez uma atuação impecável e convincente, uma atuação difícil, né, de um personagem homossexual, fazendo até um contraponto, né, com o Matt McGraw, que é justamente um homofóbico.
É o Matthew McConaughey, né? O Roy.
É, McConaughey. Que é um personagem homofóbico, né? E ele se sai super bem ali, te convence. Então, pra mim, é o meu favorito e é o que eu acredito que vai ganhar. Eu cortei todo mundo.
Cara, tô com o Barkhad Abdi, viu? Pra mim, é uma revelação muito grande pro cinema esse cara. Eu ainda tô naquela de como é o filme dele. O filme dele, ó, o primeiro filme com ele, eu não sei se ele é um bom ator ou se ele é realmente assim na vida real, entendeu? Igual aconteceu com o Stallone lá com o Rocky, né? Aquele paradoxo. Bradley Cooper, pra mim, não fede nem cheira nesse filme. O Michael Fassbender tá muito bem, mas assim...
Mas acho que ele tá um pouco ofuscado tanto pelos outros do filme como pelos próprios indicados.
E como o Thiago falou, ele tá ofuscado, porque ele tem muitas atuações que chamam muito mais atenção. Eu acho que o Jonah Hill leva, viu? Mas eu tô torcendo pro Barkhad Abdi ou pro Jared Leto. Nossa, cara. Falei o mais difícil e fiquei perdido no mais fácil, né? Inclusive, eu não sei porque que esse cara ainda tem uma banda, porque pra mim a vida dele é pra ser ator, viu?
Bom, eu, cara, vou ficar com o Barkhad Abdi por ser a revelação, né, cara? Pra mim ele foi a revelação e o Bradley Cooper, sinto muito, mas tá apagado no filme. Achei que não teve uma boa atuação. O Jared Leto, pra mim, também foi um excelente ator, né? Representou muito bem no filme. O Michael Fassbender também tentou fazer alguma coisa ali, mas ficou apagado, né? E o Jonah Hill, ele tá sendo aí cogitado, né, cara? Ele tá sendo muito falado aí, tanto em redes sociais, tanto em muitas outras mídias, mas pra mim tinha que ser o Rabi mesmo.
Vamos então pra mais uma categoria, de atriz principal. Estão correndo a Amy Adams por Trapaça, Kate Blanchett por Blue Jasmine, Sandra Bullock por Gravidade, a Julie Dench por Filomena e a Meryl Streep por Álbum de Família. Eu tenho minhas preferidas, que são a Sandra Bullock e a Judi Dench. A Judi Dench, por ser aquela coisinha, aquela vó que eu quero cuidar, quero abraçar, né? Afinal de contas, pra que nada de mal aconteça a ela, porque você vê a atuação dela em Filomena, você pode até não gostar muito do filme, como eu vejo muita gente comentando, mas você se sente tocado pela busca dela pelo filho. E aí ela como atriz, né, claro, influenciada diretamente pelo diretor, ela fica fazendo aqueles papéis assim, nossa, o que será que aconteceu com ele e tal, isso aqui, você sente pena dela, se compadece dela. E Gravidade é uma coisa totalmente oposta, mas assim, apesar de eu não achar a Sandra Bullock uma atriz fantástica nesses últimos tempos, eu acho que ela foi bem dirigida e isso fez um diferencial pra ela, né, no filme. E afinal, ela atua sozinha por praticamente 80, 90% do filme. Então eu acredito que ela vai ganhar e é minha preferida também. Mas tá ali, tá pau a pau com a Judi Dench na minha preferência.
Dessas que estão indicadas, eu não assisti o Osage County, que ficou como Álbum de Família, né?
Isso mesmo.
Esse eu não vi. E aí ontem eu tava conversando com o Thiago, que é o meu amigo do nosso blog, e a gente tava justamente fazendo as apostas pro Oscar, né? E aí eu tava falando de como eu gostei da Kate Blanchett em Blue Jasmine, ela tá muito bem mesmo. E eu falei pra ele, cara, eu tô em dúvida entre a Kate Blanchett e a Sandra Bullock, porque assim, pegando aí a Sandra Bullock, com o que o Thiago falou, uma má atriz, uma atriz ruim, mesmo se tiver um diretor foda dirigindo ela, ela vai se sair mal, né? E o negócio da Sandra Bullock é que ela, com alguém bacana, conduzindo, ela consegue fazer um papel incrível, como que ela fez aqui em Gravidade, né? A Judi Dench também tem aquele lance de avózinha, como o Thiago falou, mas eu vejo isso mais em outra cena, que é aquela cena que ela tá no hotel, na tomando café, e aí ela tá conversando com um mexicano lá.
Que é o cozinheiro do hotel, que ela vive enchendo de estereótipo, né?
Isso, exatamente. E aí dá aquela impressão de eu imagino assim, como um metro perto dela, falando, vô, cala a boca, deixa o cara trabalhar aí, você tá me fazendo passar vergonha e tal. Mas que ao mesmo tempo, se ela parasse de fazer aquilo, ela deixaria de ser ela mesma, entendeu? Ela virou uma personagem muito querida, mas eu ainda tô em dúvida entre torcer pra Cate Blanchett ou pra Sandra Bullock, apesar de ter a Meryl Streep, né? A Meryl Streep sempre é uma monstra, e apesar de... E por eu não ter visto Álbum de Família, eu não sei como ela tá. Eu tô com medo de que ela que vai ganhar, porque ela é a Meryl Streep, né? Mas tô torcendo pra Sandra Bullock.
Bom, eu achei que eu assisti Álbum de Família, né? Eu achei que a Meryl Streep foi bem na atuação dela. Inclusive, teve algumas partes do filme que foi bem interessante. Conseguiu representar bem o papel dela. Mas a Judi Dench, em Filomena, acho que representou bem mais. Teve bastante coisas que ela fez durante o filme que eu achei muito bacana, interessante. Mas, cara, sem sombra de dúvidas, pra mim, é Sandra Bullock por Gravidade. Porque acredito que ela conseguiu, né? Ela não é, digamos assim, uma brilhante... Né, atriz, mas é o que o Matheus falou, né? Com uma boa direção, um bom encaminhamento dela, acho que ela foi bem e a minha aposta é pra ela.
Eu já vou discordar um pouquinho do pessoal, assim... Eu gosto muito da Sandra Bullock no Em Gravidade. Ela praticamente leva o filme sozinho, né? Só ela ali atuando. Mas a minha preferida, quem eu acredito que vai ganhar, é a Cate Blanchett. Eu assisti nesse fim de semana o Blue Jasmine e acho que ela tá numa atuação assim extraordinária. Alguns momentos que ela conversa sozinha, acho formidável, formidável. Aí você vê os traços no rosto dela, como ela tá se entregando ali naquele papel. E, de novo, né, uma coisa que vocês já citaram aí e que faz muita diferença também, a Cate Blanchett é uma atriz talentosa, mas agora nas mãos do Woody Allen, a atuação dela é espetacular. Pra mim, é a favorita, minha favorita, e é que eu acredito que vai ganhar. A Amy Adams, como vocês já citaram, talvez no ano passado estava bem melhor. A Meryl Streep, eu não vi o filme O Álbum de Família. Eu gostei muito da Judi Dench em Filomena, né? Ela é aquela vozinha amável e, às vezes, até chata, um pouquinho, né? Tem um momento lá que o jornalista até fica entediado com ela, tanto que ela fala e dispara falar e não para de jeito nenhum. Gosto muito da atuação dela, e você vê, compara com a atuação dela em Skyfall, é totalmente o oposto. Ela tá total, muito bem, né, ali, cara? Total. Mas a Cate Blanchett me conquistou. Pra mim é a favorita.
A Cate Blanchett, ela tem um lance massa, que é quando ela tá drogada, você vê ela com o semblante mais calmo do mundo. E aí, só que a maior parte do tempo ela tá cheia de ruga na cara, né? Ela tá toda preocupada, com a cara toda torcida.
Não, agora vamos pra penúltima categoria da noite, que vai ser melhor ator. Estão concorrendo Christian Bale por Trapaça, Bruce Dern por Nebraska, Leonardo DiCaprio pelo O Lobo de Wall Street, o Timothée Oliphant, 12 anos de escravidão, e o Matthew McConaughey em Clube de Compras Dallas. Ah, tá, outra categoria complicada, viu? Eu já vou tirar, assim, de cara o Christian Bale, não porque eu não gosto da atuação dele, mas acho que ele se foi sugado aí por todas essas ótimas outras atuações aí dos atores principais. E vendo assim, tá tudo muito bem, gente. Bruce Dern na sua perdição, o Leonardo DiCaprio na luxúria, o Chiwetel Ejiofor preso no mundo que ele não criou, por mais piegas que isso sou, e o Matthew McConaughey, cara, ele não só interpretou bem, como ele ficou fisicamente interessante, como o contrário do Christian Bale, né? Assim, foram caminhos opostos. Ah, mas tá todo mundo muito bem, né, nessas atuações, né? Mas eu prefiro o Matthew Connery. Ele vem numa evolução tão grande, cara, desde Killer Joe, Mud, até um pouco o filme uma Obsessão, que eu não gosto muito, mas eu acho que ele tá bem. Mas eu acredito que quem leva vai ser o DiCaprio, né, DiCaprio.
Eita, um Oscar para DiCaprio.
Será que chegou a vez dele, hein?
Eu acredito que sim, viu, Marcelo? Mas não por a atuação dele principal em O Lobo de Wall Street, mas eu acho que é porque é o que ele já vem apresentado durante alguns anos. E vai ser meio um prêmio, assim, finalmente, pra poder falar assim, ah, tá aqui porque você merece, não exatamente por esse filme, mas por todo o resto da sua carreira que você... E você chegou até aqui, né? Te trouxe até aqui.
Cara, eu tô... Peraí que eu tô terminando de sortear o meu bingo aqui pra melhor ator, porque pra mim só na sorte, cara, a escolha desse
ano tá muito difícil, categoria. Cara.
Esse ano tá. Vamos lá. O Chris Christian Bale, eu não preciso... Quem me conhece sabe que o Christian Bale, pra mim, é um ator supremo, assim. É, todo mundo reclama que ele é um crápula na vida real, que ele, como produtor, é um maldito. Mas ele, como ator, é genial. E ele tem uma dedicação, uma educação pro corpo dele, que você não vê em todos os atores. E isso... Ele tá obeso nesse filme, cara. Ele tá enorme, com uma barriga gigantesca.
Ah, é de verdade? Eu cheguei a pensar que fosse algum tipo de prótese.
Não, pelo que eu vi, ele engordou de verdade, ele engordou. Ele tava com a barriga travada no Batman, né? Como é que ele... Ele é um monstro, cara, esse cara. Desde quando eu vi o Operário, que pra mim ele é um sinônimo de dedicação, sabe? Papel.
Que lá, ao contrário, ele tava um esqueleto, né?
É, lá ele perdeu 30 quilos pra fazer o Operário. E aí, deixa eu ver, o Bruce Dern, ele tá, cara, ele tá muito bem. Ao mesmo tempo que você sente dó, você sente carinho, você sente, sei lá, você sente... Você se vê dentro dele, ele é você, na maioria das horas, né? E, sei lá, o DiCaprio tem uma coisa diferente no DiCaprio nesse filme, porque ele tá muito na comédia corporal, né? O Lobo de Wall Street parte muito da comédia corporal. Aquela cena que eu postei lá no grupo, lá no evento, antes de começar a gravação, pra mim é a cena que merece ser repetida na cerimônia do Oscar, que é a cena que os Quaaludes fazem efeito. Não sei se vocês assistiram, se vocês lembram dessa cena. Essa cena é genial, eu morro de rir toda vez que eu lembro da cena. Pra mim, se ele fosse ganhar um Oscar, além de, claro, de todos os sermões que ele prega igual um pastor nesse filme, seria por essa cena. Mas a verdadeira briga pra mim nesse Oscar vai ser entre o Ejiofor, o Chiweta, o Ejiofor, e o McConaughey. Eu não acompanhava a carreira de nenhum dos dois esse ano. E assim, o McConaughey, pra mim, ele tem, além da atuação tá fantástica, ele tem muito do sacrifício físico também. Eu acho que ele tá fantástico, ele emagreceu pra caramba também pra fazer esse papel, né? Pra mim, ele é o meu favorito, o McConaughey. É o que eu acho que vai ganhar. Cara, não sei. Acho que o Joe Ford ganha, mas o McConaughey é o meu favorito. É isso aí. Vou parar de enrolar, senão eu vou ficar nessa até amanhã.
Bom, eu vou de McConaughey, porque ele representou muito bem, fez muitas coisas durante o filme, como o Matheus falou, ele emagreceu, se sacrificou, né, pra poder atuar. O Bruce Dern também, né, em Nebraska, fez grandes atuações, principalmente na cena que o Matheus escreveu. Cara, brilhante, eu também dei muita risada. Mas, apesar do McConaughey ganhar, né, porque eu acredito que ele vai ganhar, pode ter uma surpresa ele de Caprio também levar. Pelo seguinte fato, né, pelo menos é o que eu tenho visto o pessoal comentar. Ele teve uma cadeia de filmes onde ele não se destacou muito bem. E agora ele conseguiu se levantar, né, um pouco na atuação em Lobo de Wall Street. E acredito que ele pode levar sim, mas pra mim o McConaughey vai levar pra casa. É o meu preferido.
Cara, essa é uma das mais difíceis, né? E se você ver que... Lembrar que o Tom Hanks ficou de fora, o Joaquin Phoenix ficou de fora...
Putz, a gente não tinha comentado, né? Mas são duas injustiças essas.
É, não, pois...
Cara, totalmente injustiçado.
O Joaquin Phoenix de fora, cara... Era assim, se concorresse, seria o meu favorito mesmo, cara. Ou o Tom Hanks, cara. Então, é muito difícil, cara. Toda vez que eu penso, na categoria de ator, cada hora eu gosto de um e acho que o outro vai ganhar. Mas, bom, eu vou pro momento aqui. No momento, o meu preferido aqui é o Leonardo DiCaprio, que eu acho que ele, assim, tem alguns pontos na atuação dele, cara, que marcam muito. Por exemplo, eu vou citar uma outra cena dele que eu gostei muito, que é a cena que ele conversa no navio com o policial, com os policiais com o pessoal do FBI. Cara, aquela cena eu acho sensacional, um diálogo entre os dois ali, espetacular, cara. Então, é o meu favorito de DiCaprio. As outras atuações também estão muito boas, mas é o DiCaprio. Pra mim, o meu favorito é quem eu acho que vai ganhar.
Sobre o DiCaprio, eu só tenho duas coisas a dizer. Se ele ganhar, eu solto fogos, e eu acho que daqui a uns 15 anos, o DiCaprio vai receber aquele prêmio Cecil B. DeMille, que é aquele prêmio pelo...
É, Life Achievement, né? Pelo conjunto de obra da vida.
Isso, pelo conjunto da obra, né? O meu medo é de ele não ganhar nenhum Oscar por melhor ator até lá, né?
Ó, eu só torço que caso ele ganhe, ele mande um fuck lá no, no, no Oscar, né? Que não sei se você sabe, né? É o filme recordista da palavra fuck, né? Bateu o Scarface, né? Na história do cinema. Porque toda hora ele fala fuck, fuck isso, fuck isso, fuck isso. Ele fala que todo hora. Momento.
Vamos partir então para a última categoria da noite, que é óbvio, o melhor filme. Estão concorrendo Trapaça, Capitão Phillips, Clube de Compras Dallas, Gravidade, Ela, Nebraska, Filomena, 12 anos de escravidão e O Lobo de Wall Street. É, de novo, acho que temos muitas boas opções. É, se vocês forem ver, se vocês forem perguntar pra mim, eu coloco nessa categoria aí pelo menos 4 filmes com nota 10 e são pequenos detalhes que vão separar um do outro. Esses notas 10 pra mim vão ser Nebraska, Gravidade, Ela e 12 anos de escravidão. Gosto muito de todos, assim, acho que eles são perfeitos assim, em cada categoria, em seu próprio universo, mas tem um assim que eu fiquei remoendo muito na minha cabeça, no meu coração, eu fiquei pensando assim, nossa, eu preciso escolher um, né? Afinal de contas, vou ter que escolher um. E a minha opção que está no meu coração no momento, estou fazendo um sinalzinho com as minhas mãos, é Ela, do Spike Jonze.
Aê!
Ela, por todos os motivos do mundo, é um filme para ser escolhido. Ele é um filme desafiador, sobre aquela coisa de como uma máquina pode se relacionar com o ser humano, isso é socialmente aceitável. A simplicidade do filme, do nome e a modernização do ato de amar são importantes, né? São elementos importantes nessa produção que é fantástica, né? Apesar do Spike Jonze entregar uma coisa bem mais profunda do que simplesmente um homem amar uma máquina. Você tem poucas atuações, tanto o Joaquin Phoenix está perfeito no papel, ele atua também, assim como em Gravidade, de certo modo ele atua assim, sozinho, né, na frente da câmera. Provavelmente não sabe se a Scarlett Johansson estava lá falando junto com ele enquanto ele trabalhava, mas é que eu falei do roteiro, é um roteiro tão lindo, tão bem amarrado, tão cheio de tudo, né, cara, é que é meio difícil não se apaixonar por esse filme, assim como é difícil não se apaixonar pela Scarlett Johansson, mesmo a gente ouvindo só a voz dela.
Ô, mulher,
como não se apaixonar por ela, cara, só com a voz dela, né? Imagina você indo dormir todas as noites com a voz dela no seu ouvido.
Nossa, que cara. Um dia que ela assina.
Mesmo assim, eu acredito que quem vai levar o Oscar esse ano é o Cuarón. Aí se une Gravidade, Cuarón, o filme dele tem muitas qualidades, essa questão de ser uma ode à raça humana, ao renascimento, não tem pra ninguém. E vou ficar muito feliz quando chegar lá o Cuarón e ganhar esse Oscar de melhor filme.
Essa categoria tá extremamente difícil pra mim. Dos que eu já tiraria de cara, Trapaça e Filomena, que pra mim, assim, foram muito bons, mas não chegam no nível dos meus favoritos desse ano. Vai lá, Capitão Philip é um filme que é extremamente competente. Eu odeio a Academia por não ter indicado o Tom Hanks, mas pra mim também não chega lá, sabe? Cara, Gravidade, puta merda. Eu tuitei quando eu saí da sessão de Ela que Gravidade pra mim foi a experiência emocional definitiva de 2013. Não teve nada até 2013 na minha vida no cinema que me fez passar pelo que eu passei com Gravidade. E ao mesmo tempo tem Ela esse ano, que também é totalmente uma reviravolta gigantesca numa sala de cinema, dentro da cabeça do ser humano. E se vocês pararem pra pensar, esses filmes são meio parecidos, né? Vocês têm um protagonista numa ficção científica que passa a maior parte do tempo sozinho, conversando com uma máquina ou com o vácuo, né? Como é o caso da Sandra Bullock. E, cara,
pra não falar que ela sempre tá falando sozinha, em determinado ponto ela fala com um aningá.
Ou tem aquele curta, né?
É, um curta de mais ou menos uns 5, 7 minutos que tá aí no YouTube pra você ver, e que eu vou colocar o link aqui na postagem depois pro pessoal assistir.
Que mostra o que era a realidade na conversa, né? Bacana. Ela é o meu filme favorito de 2014. Vai adiantar logo. Ela é o meu filme favorito de 2014. É, nada, nenhum desses filmes me fez sentir o que ela me fez sentir. É, assim, eu acho que o Joaquin Phoenix tem o Oscar de melhor ator no meu coração, porque é absurdo como a maior parte do tempo, acho que pelo menos 50% do filme, é um close gigantesco na cara do Joaquin Phoenix. E ele se sentindo, e ele dando meio sorrisos, e ele ficando hesitado, e você ficando confuso junto com ele. Eu tô muito surpreso realmente por ter sido indicado, por causa daquele negócio que eu falei, de eu achar muito mais autoral. Ele faz muito menos parte do do circuito comercial, né, do Oscar. Mas ao mesmo tempo tem 12 Anos de Escravidão, que é um filme monstruoso, na minha opinião. E assim, sobre 12 Anos de Escravidão, eu acho que ele fez o que Lincoln e Django não fizeram ano passado. Lincoln tem aquela visão extremamente burocrática de 5 horas de filme, que faz todo mundo dormir. Sim. E Django, por ter aquele espírito satírico do Django,
a vingança, né? A vingança típica do Tarantino, né?
Típica do Tarantino, né? E por ter esse espírito livre do Tarantino, não me passou a seriedade que existe na escravidão, né? E aqui, você, por pegar não pegar a escravidão como um todo, mas sim pegar a escravidão de um indivíduo que já era livre numa época pós-escravidão e jogar na cara, assim, todo o lixo que a humanidade é pra ela mesma, eu acho que leva, cara. Então, assim, o meu favorito é ela, e pra mim o que leva é 12 Anos de Escravidão.
Interessante a sua visão sobre o filme sobre 12 Anos de Escravidão, que realmente é uma coisa necessária. A gente tem que ficar relembrando esses temas recorrentes mesmo, assim, pra não esquecer que isso aconteceu. Afinal de contas, quem foi escravo já não está mais vivo, né, pra contar a história. Mas, assim, é um filme tão desafiador ao ponto de ficar metendo o dedo na ferida na questão americana, que eu acho que a academia vai esnobar e não vai deixar. Eu acredito antes em ela do que ganhando do que 12 Anos de Escravidão.
Bom, eu concordo com você, com o que você acabou de falar, Thiago. Eu acho que vai ser difícil, né, a academia escolher 12 Anos de Escravidão, mas, cara, tem uma boa chance, né, disso acontecer. Pode até ser uma surpresa, né, pra a academia escolher. É, como a maioria do pessoal já falou, ela, pra mim, é um filme brilhante, né, mostrou uma visão que muita gente, né, nunca tinha visto. E Gravidade também, né, mostrou o lado mais humano ali da Sandra Bullock no espaço. Capitão Phillips também mostrou um lado do Tom Hanks ali, né, junto com o Abi, que foi uma grande revelação pra mim, né. E acredito que ela, pra mim, poderia levar, mas 12 Anos de Escravidão tinha que levar essa estatueta. Preferido é 12 Anos e quem leva é ela.
Tomara, Deus te ouça.
Cada vez que eu penso no Oscar, eu tenho um favorito, um que eu gosto mais. E assim, não sei a opinião de vocês, mas pra mim, assim, eu vejo pelo menos 4 filmes aqui que se concorressem em outros anos, ano passado mesmo, ganhariam facilmente. 12 Anos, Gravidade, o Ela, talvez, e o Lobo de Wall Street. Eu acredito que se concorressem ano passado, qualquer um desses seria o grande favorito para ganhar. E assim, a safra desse ano tá muito boa. Dos 9 filmes aqui que estão indicados, eu já, assim, já descartaria de cara. Filomeno da Passa, que são os que eu gostei, mas são filmes ok apenas. Clube de Compras Dallas, eu gosto, mas eu acho que falta um pouco de clímax pro filme. Capitão Phillips, não. Lobo de Wall Street, adoro. Acho muito divertido, acho muito bom, mas não. Nebraska é um filme que gosto, mexe muito comigo. Questão pessoal mesmo. Mas assim, aí eu vou pro o trio, né? O trio de ferro aqui, que é 12 Anos de Escravidão, Gravidade e Ela. Cara, o Ela é o que mais mexeu comigo. É fantástico o trabalho que o Spike Jonze fez, né? Como o Joaquin Phoenix vai construindo o personagem dele, e em momento nenhum você menospreza aquele sentimento dele, o que ele sente ali pela Samantha. Em nenhum momento sou artificial. Você acredita, você confia, você até sofre com ele, você se diverte com ele. Ela é o que mais mexeu comigo. Gravidade talvez seja um filme que me proporcionou a minha maior experiência dentro de uma sala de cinema. Não sei se todos que estão ouvindo conseguiram assistir Gravidade em IMAX.
Eu assisti.
Em IMAX ele ganha uma força monstruosa, assim. É um outro filme. Quando você vê em 3D, ok, ele te impressiona e tudo. Em IMAX é outro filme. E talvez seja um problema dele. Por ele funcionar tão bem, de forma tão grandiosa com IMAX, depois, pra você ver no cinema convencional ou em casa, talvez ele perca um pouco dessa força. E nisso eu chego no 12 Anos de Escravidão, que é o meu favorito e que eu acho que vai ganhar. Eu acho um filme monstruoso, um filme forte. igual foi o Matheus que citou em relação ao Django. Enquanto o Django pegava só um aspecto, talvez, da vingança, o 12 anos pega a questão da sobrevivência. E ele vai lidando com a violência e com o sadismo sem aprofundar em um e outro. Ele vai, é uma linha tênue ali entre o sadismo e a violência. Aquele plano do quando ele pega o então Platt, que ele vai lutando ali para sobreviver, sendo enforcado, e você vai ali ficando na angústia com ele, daquele tempo subjetivo ali, que você fica angustiado, fala, meu Deus, o que vai acontecer aquilo ali? E outra cena também que me marca muito é quando ele vai castigar a personagem da Lupita, ai, me fugiu o nome dela agora.
Ela é a Patsy.
Patsy. É a então, Patsy. Quando vai castigar ela no final, assim, e aí, assim, você não vê a cena em si, você vê a reação dos personagens castigando ela. É muito forte, é muito poderoso. Então, 12 anos, pra mim, é igual eu falei, ela é o que mais mexeu, Gravidade é o que me proporcionou minha melhor e maior experiência dentro de uma sala de cinema. Mas 12 anos, pra mim, é o melhor. Pegando tudo, tudo, todos os conceitos, tudo. Pegando todos os prós e contras de todos os três filmes, 12 anos, acho monstruoso. E é um filme muito necessário, que as pessoas precisam ver, entender o que o ser humano já foi capaz de fazer, e pra que barbáries dessas nunca mais aconteçam, e o próprio sentimento de superioridade em relação a outra crença, a outra etnia, não acontece mais. Acho 12 anos é um filme que precisa ser visto, revisto, pensado e assimilado.
Saiu, inclusive, numa matéria do New York Times dizendo que 12 anos de escravidão vai fazer parte do currículo escolar lá nos Estados Unidos.
Sim, eu vi essa notícia também. Mas olha que assim, só uma coisa, né? Pra gente ver que às vezes as pessoas criticam, né, a questão do cinema atual. A gente que falou muito bem assim, de três grandes filmes, principalmente 12 anos, Gravidade e Ela. Num ano só tivemos três filmes fantásticos.
É verdade, né?
E não só esses, né? Como a gente já comentou lá atrás, os prisioneiros precisavam, né? Os suspeitos precisavam estar nessa lista.
Suspeitos.
Posso fazer um desabafo aqui?
Fala.
Em Brasília não tem IMAX.
Puxa, cara. Agora tem Fortaleza também, recente, né? No Rio eu tenho dúvida, mas eu acho que tem também. E tem a questão também, né, que o nosso IMAX não é tão IMAX,
né? Não é um IMAX,
né? Ainda. Ah, sim. Tem isso, né, da questão do tamanho, né? Mas enfim, a diferença é gritante. Você pega um bom filme em IMAX, é gritante em relação ao cinema convencional.
E chegando aqui ao fim do nosso papo, né? Encerramos todas as categorias. Espero que vocês assistam o Oscar. Tem alguns problemas que, por exemplo, se você quiser assistir na Globo, você não vai conseguir, porque o domingo de carnaval vai de Sirius, vão cobrir, né, a apresentação, e a gente vai, quem fica refém da TV aberta, infelizmente não vai poder ver a cerimônia. A Globo vai mostrar um compacto só no dia seguinte.
Pra Globo.
Pelo amor de Deus, né? Lamentável.
Vaias.
Então é isso aí, gente. Então chegamos aqui ao fim do nosso papo. E eu gostaria, meus amigos, que vocês falassem aqui para os nossos ouvintes onde é que eles podem encontrar vocês aí nas redes sociais e social medias.
Vocês conseguem me encontrar pelo Twitter, twitter.com/DiegoApereira, e também no meu site, que é www.chefondefase.com.br. Lá tem um dos meus podcasts.
Ah, gostei.
Pra dar uma olhada.
Então, vocês me encontram no Twitter como Matheus Des, Matheus com TH, D-E-S no final, de Des Souza, e vocês me encontram também no ccncast.blogspot, por enquanto, viu, se vocês estiverem acessando, tipo, no final de 2014 já deve ter mudado, .com.br.
Bom, valeu mais uma vez por participar aí, agradecendo a todos aí. Vocês me encontram no Twitter, né, twitter.com/MarceloZagnoli, pronuncia-se. Se escreve Zagnoli, né? Tô lá falando de cinema, quadrinhos, futebol, por enquanto é isso.
Já aqui, pra quem não se lembra, você pode seguir meu perfil no Twitter, que é @otigre1982, ou o perfil do blog, que é Um Tigre no Cinema. Acessem também a fanpage no Facebook, fb.com/umtigrenocinema. Também sempre acessar a página umtigrenocinema.com para as últimas críticas, podcasts, e às vezes a gente tem uma promoçãozinha ou outra aí para vocês, né? Não esqueçam de se inscrever também no programa Amigos do Tigre, que é um mailing fechado para aquelas distribuidoras que não conseguem, não podem ainda vincular seus seus filmes a promoções por questões legais. E pra fechar, vamos ouvir da trilha sonora de Her, Moon Song, pela Karen O, também letras do Spike Jones.
Oh, legal. Palmas, corações.
É isso aí, galera. Então, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Até daqui duas semanas. Tchau.
Até a próxima. My dear, I'll be there soon. It's a quiet star place. Time clear, swallowed up in space. We're here a million miles. My dear, I'm safe and